Segundo Michaelis, curva é uma linha que não é reta em nenhuma de suas porções. Rio significa corrente contínua de água. Segundo o dicionário informal, curva de rio significa local ideal para tranqueiras enroscarem. E também damos esse nome a bares mal frequentados. Mas desde junho de 2015, Curva de Rio é simplesmente o podcast onde as tranqueiras se encontram. Curva de Rio, um ano sem tirar de dentro. Ui.
Olá, tranqueiras!
Falei pra não deixar o cara de host.
Começando mais um Curva de Rio, tava lá e foi lindo. Comigo hoje, Kaique Xavier.
E aí?
Luquinhas Oliveira.
E aí, galera?
E chato pra caralho com a porra do equipamento, Matheus Mantuan.
Eu acho que eu vou desistir de gravar ao vivo presencialmente, não é tão legal assim quanto falam.
Quase engoliu o microfone, falou com uma porra do negócio enfiado na boca. É isso aí, Matheus Mantuan, que tá aqui com a gente. Ele veio de Curitiba e presenciou uma cena muito bonita. Fala aí pra gente, Matheus, como é que foi?
Eu presenciei uma cena bonita, cara? Que cena bonita você tá falando?
Você falou que tava lá, foi lindo, tudo aconteceu, o Lula era presidente de novo.
Não, não aconteceu não, cara. Eu acho que isso é tudo intriga da oposição e a oposição fica fazendo isso só pra denegrir a verdade.
O Matheus votou no Dória.
É
a cara dele.
É o prefeitop.
Acelera SP, acelera por si.
Queria dizer que eu nunca votei em ninguém na minha vida, eu tô livre. Se é um cara que não sou culpado, sou eu.
Mentira.
Talvez você seja culpado por seu...
Essa é uma fanfic. Olha, essa é uma fanfic. O Matheus nunca votou em ninguém?
Eu lembro que ele votou no Aécio e postou no Facebook. A culpa é minha, eu votei no Aécio.
Que isso, cara? Não. Eu quero provas quanto a isso.
Bateu a panela com cabo enfiado no cu e o caralho.
É completamente informação, cara. Não tenho camisa de seleção em casa, nem tenho camisa amarela. Mentira, agora eu tenho um que eu comprei esses dias, é do Cola.
Não, você não tem, mas que serve, é diferente.
E é isso aí, no Curva de Rio hoje vamos falar das melhores histórias que não aconteceram, mas se tivesse acontecido seriam lindas, as melhores fanfics da internet.
É, assim, a gente tá propagando fanfic, galera, o Curva de Rio acabou faz tempo.
Só tá fazendo volume só.
Daqui a pouco a gente tá fazendo tag de YouTube.
Não, cara, tag não vale e YouTube não dá mais dinheiro, então não adianta fazer isso, cara. Não tem por que entrar no YouTube mais.
Isso, vamos ficar no podcast que dá dinheiro pra caralho.
Muito melhor.
Eu não sei se isso foi uma fanfic que o Matheus inventou agora, YouTube não dá mais dinheiro.
Sobe a porra da música, vai, Matheus. Ah, a moto passou bem na hora.
Julgado pela Receita Federal por sonegação fiscal.
Não, não estou sendo julgado pela Receita Federal. Isso é outra mentira. Não estou sendo julgado coisa nenhuma. E não existe processo legal formado. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada dessas autoridades que estão tentando, de alguma maneira, me vincular a atitudes de terceiros.
Mas então é isso. Eu sou contra fazer podcast pra falar mentira, porque até agora o Curva de Rio só contou verdade. Nunca contou uma mentira. Mas eu vou iniciar o programa com uma fanfic que o Matheus mandou aqui pra gente no grupo, que eu achei muito bonita. Eu leio ela até o final? Leio?
Vamos lendo e comentando. Eu cheguei tão perto da boca do Rafa agora.
Ai,
professor, posso ler?
Leia, por favor. Kaique Xavier, com sua genial narrativa,
obrigado.
Com seu jeito muito articulado.
Obrigado.
Spray. Isso,
gostei.
Spray. Aí.
Passei Glade na boca. Pode me beijar. Vamos lá. Meu nome é Gabriel. Sou negro, pobre. E hoje eu estava descendo a Rocinha para pegar um ônibus para a Barra da Tijuca. Na saída da favela, havia duas viaturas da polícia. Uma delas me parou. Vendo que eu era negro, logo quiseram me revistar. Um dos policiais, ao me olhar com mais detalhe, viu que eu estava com a camisa do Bolsonaro. Ele imediatamente desistiu de me revistar e avisou para um outro policial que eu era eleitor do Jair e cidadão do bem. Ele apertou a minha mão e me liberou, dizendo que eu era fechamento. Enquanto eu ia embora, eu vi lá atrás um burguês de pele branca descendo o morro com seu iPhone na mão. O policial parou o rapaz e, antes de perguntar qualquer coisa, deu-lhe um pescotapa, o virou de cabeça para baixo e fez cair papelotes de cocaína e 8 baseados. Fiquei de longe me perguntando por que um cara branco, rico e bem vestido levou um dura desses policiais. Ao me aproximar da cena, percebi que o rapaz estava com a camisa vermelha com a foto de Che Guevara.
Vamos analisar essa história.
Não, antes eu só queria analisar uma coisa. Esse é o que é um print de um grupo de Telegram, cujo nome é Bolsonaro OPSURIS-RJ. E o primeiro integrante do grupo chama-se Bolsonaro. Ele estava no grupo.
Ele estava no grupo.
Então, a veracidade é a história.
Sim. Claro. E tem sua RJ e o segundo número é DDD11.
Olha aí. Vamos analisar, só que vamos atentar alguns pontos aqui.
8 pontos.
Em primeiro lugar, parecia ser uma fanfiqueira. O cara disse que era um negro descendo o morro e foi
abordado.
Então, opa, calma. Olha o racismo da polícia. Logo depois, ele diz que um dos policiais falou que não, ele é eleitor do Jair. Logo, o policial é íntimo do Bolsonaro. Porque ninguém chama o Bolsonaro de Jair. Só quem é íntimo dele.
É, exato.
Então, é muito provavelmente o Bolsonaro, o policial estava nesse grupo onde está o Bolsonaro. Então, ele é íntimo. É íntimo.
E no final, a gente pode perceber aí, ó, que o cara é ladrão de verdade. Porque, vamos lá, enquanto eu ia embora, eu vi lá atrás, o que deve entender que era longe, um burguês de pele branca descendo o morro com seu iPhone na mão. Você me desculpa, mas o cara que tava longe e consegue identificar com o iPhone de longe é ladrão.
E outra coisa, cara.
Eu discordo completamente. Vamos partir do seguinte princípio. Vou contar essa gaguejada foda que eu dei agora. O cara, ele era um negro pobre da favela.
Sim, esse é o Gabriel.
Que estava buscando um futuro melhor. E se ele foi entusiasta de tecnologia? E mais que não pudesse ter um iPhone, ele estuda muito pra isso, pra poder entender de celulares. E se ele trabalha com manutenção de celulares, cara?
Sim,
tem várias possibilidades.
Eu queria só atentar a possibilidade de um branco burguês rico estar descendo um morro.
Foi comprar droga.
Foi na lojinha.
Eu queria saber onde que é esse lugar que você já compra o baseado bolado. Eu quero muito saber, tá ligado? Porque, comprar aquele bagulho de xaóia bolado não tá mais dando, não, mano.
Atenção, consumidores, Rocinha tá vendendo um negócio já pronto. Então tá aí a dica.
Mas entra com a camisa do Jair.
Isso, exato.
E nem precisa ser Bolsonaro, se você escrever Jair na camiseta. Não tem problema.
Então, Matheus, aí você diz isso, não, o cara é estudante de tecnologia, ok, ele conhece o iPhone à distância. Agora me fala como que ele conseguiu contar os 5 papelotes de cocaína e os 8 baseados à distância também.
Então, como qualquer rapaz negro da favela, ele está do lado do crime. Pode nunca ter cometido, mas vai que ele entende do assunto por estar próximo daquela situação.
E um estudante de tecnologia, nós sabemos, ele tem aulas de lógica e algoritmo. Claramente ele usou algum padrão algoritmo para ver que eram 5 papelotes de cocaína e 8 baseados. Poucas pessoas conseguem isso. Só os eleitores do Jair.
Ou seja, sabemos que eleitores do Jair entendem de cocaína e baseado. A gente tem essa informação agora.
Mas só porque é favelado e estuda muita tecnologia.
Exatamente. Perfeita colocação, cara.
E agora tá subindo a música do Proer.
Que maconheiro, né, gente?
Quanto a essa história, eu acho interessante colocar aqui. Você falou que é um print de Telegram, cara, mas na real é um print de Windows Phone. E aí eu te pergunto, olha a imagem e tenta calcular o tamanho dessa tela, na moral, pra ter tirado um print desse. A gente vai colocar no post. Mas tinha que ser um celular que tinha, tipo, 15 centímetros de altura pra isso fazer sentido. 20, talvez. Tem uma régua aqui, é mais fácil.
Eu só queria chamar a atenção aqui pra história de novo.
20.
O rapaz estava de longe, o Gabriel, no caso, né, o negro pobre, eleitor do Jair, favelado. Ele estava de longe e viu toda a cena acontecer e ao se aproximar, ou seja, ele tem uma garra, uma gana tão forte de entender o porquê das coisas que ele quis saber o que estava acontecendo, por que o rico estava apanhando. Ele
se preocupa, né, com todas as pessoas.
E aqui ele descreve que o cara deu um policial deu um pescotapo e virou o cara de cabeça para baixo. Então mesmo de cabeça para baixo ele conseguiu identificar a foto do Che Guevara. Esse cara é um gênio, esse Gabriel.
Caralho, a gente tem realmente um gênio que poderia ter apanhado muito da polícia isso fosse camiseta do Jair, né?
É, Jair ou Jairzinho, se alguém pode falar. Ou, pô, vai confundir com o jogador.
Tem um jogador chamado Jairzinho?
Caralho.
O furacão da Copa de 70.
Você é péssimo. Aí, caraca, né? Vocês também são muito longe, hein? 70.
70, cara.
Eu já acho que Bolsonaro é o nome de Hobbit dele. Porque bolso, né? Tem bolseiro, tem toda a família com bolso lá. Daí talvez o Bolsonaro seja um Hobbit. Veio do condado direto pra proteger a população brasileira dos maconheiros com a camisa de Tiruara.
Maldito ser humano,
né? Então, a nossa conclusão é que o eleitor do Jair é um hobbit que mora na favela, entende muito de eletrônica e celulares e consegue identificar de longe cocaína e maconha.
Identificar não, contar.
Contar, exato.
Contar.
É mais difícil. Ainda é um nível acima, com certeza.
Se o Bolsonaro e os seus eleitores são hobbits, a gente pode concluir que o Che Guevara é o Gandalf? Tá sempre maconhado?
Não, pelo contrário. Che Guevara é Sauron. Ali é...
Saruman.
Não, Sauron. Não, é inimigo.
Não, o Saruman era maconheiro, caralho. O Gandalf também.
É tudo maconheiro, claro.
Cara, todo mundo é maconheiro, né?
Então, o que a gente pode concluir aqui? Você, fã de Senhor dos Anéis, ouvinte do Curva de Rio, pare.
Só tira base, talvez.
É uma história desgraçada de monstro, e daí tem que destruir anel. O destruir anel foi de viado, o Bolsonaro não gosta.
Olha aí, então, olha aí.
Exatamente, ah, então essa é a trama, ah, destruir os anéis.
Vamos lá na montanha queimar o anel. Ah, meu irmão,
o Gollum era do bem no final das contas, o Smeagol, e tá subindo a música do Projeto de novo, galera. Tô realmente esperando. Você vai decorar a letra do podcast agora, porque você vai ouvir.
E eu repudio e repiro isso com toda a veemência da minha força interior e do meu coração. Isso é um absurdo que está sendo feito hoje no Brasil. Isso é incompreensível dentro do sistema democrático. Isso é absolutamente abominável que um Estado patrocine tal tipo de campanha política, brutal, venal, criminosa, contra alguém que já foi fiscalizado, investigado como ninguém neste país. E eu quero repelir mais uma vez. E eu não admito qualquer insinuação, incluindo meu nome em qualquer atitude ou atividade de terceiros, sobretudo porque é dito isso. Sabido que eu não tenho nada a ver com...
Capitalismo é injusto, faz as pessoas trabalharem no Natal. Ele acha que é soberano e que as pessoas são escravas dele.
Fernanda, vírgula Maria, 7 anos, minha prima.
Segundo a Receita Federal, o senhor foi convidado a prestar esclarecimentos sobre a Operação Uruguai, não respondeu e seria julgado à revelia.
É uma mentira da Receita Federal. É uma mentira da Receita Federal. Mentira da Receita Federal. 3 vezes dizendo que é mentira. Em nenhum momento deixei de comparecer com os meus advogados a qualquer determinação ou qualquer inquirição da Receita Federal ou de qualquer outra instância do poder.
Vamos lá, tem aqui em minhas mãos uma nova config. Se o Kaique me permitir, eu posso ler essa aqui?
Boa vontade, cara.
Vamos lá. O futuro está na mão das crianças politizadas. Ontem, levando minha filha para a creche, toda de vermelho, passamos em frente à casa de um vizinho fascista que defende veementemente o golpe.
Golpe!
Sabíamos que ele era fascista, mas não tanto assim. A ponto de treinar seus 2 pitbulls para serem agressivos com quem passou pelo seu portão usando vermelho. Porque o cachorro
ele é daltônico. Ele é touro, é um cachorro touro.
Quando os 2 pitbulls nos viram, começaram a latir, rosnar, percebíamos neles o imenso ódio que o seu dono sentia de nós.
Porque o cachorro transmite o... desculpa, vou comentar depois.
Minha filha no início se assustou, então segurei na mão dela firmemente e a puxei para longe do portão. Porém, ela fez algo que eu nunca imaginaria. Soltou a minha mão da dela e foi calmamente até o portão onde os pitbulls latiam. Ficou encarando por um longo tempo até que eles pararam de latir. Ela percebeu que eles estavam mais calmos. Apoiou sua mão sobre o focinho, que parecia ser o mais velho, e disse: não passarão.
Não passarão.
Os cachorros voltaram a latir, porém de forma amigável, balançando o rabo e brincando com minha filha. Hoje passamos lá novamente e minha filha, claro, teve que parar por uns minutinhos para brincar com seus novos amigos. Viva as nossas crianças.
Os 2 pitbulls chamam Frodo e Sam?
Olha aí. Cara, eu acho que a gente tá misturando as histórias. A gente tem que ter um foco aqui pra...
Vamos fazer um foco pra
tentar pegar realmente o que quer dizer cada coisa.
Certo. Eu posso já fazer um comentário?
Por favor, faça.
o indivíduo que escreveu isso aqui falou que a filha dele olhou pra dois pitbulls que estavam latindo, transmitindo ódio, e ao olhar dessa criança inocente, os pitbulls se acalmaram. Eu já vi isso no filme. A profecia. Era a porra do Demi. Era filho do anticristo essa porra.
Faz todo sentido agora.
Quer dizer, além deles não gostarem do Naro, provavelmente, que tá no PSC, Partido Social Cristão, ela acalma pitbulls que são os cachorros do demônio, óbvio. Todo mundo que assistiu a profecia sabe,
né? Eles são vagamente baseados no Cerberus, né, mano?
Então. É o Satanás. Só faltou uma cabeça só, mas a outra cabeça tava comendo na hora, então ela não participou da fofic, não.
Sem muita cabeça tá comendo quando você tá E outra coisa, o pitbull transmite o ódio do dono. Eu não sabia que o cachorro transmitia ódio do dono.
Transmite, cara.
Ele transmite a sua raiva.
Não.
Então a raiva do dono, porra.
Por isso que o Percival é extremamente agressivo.
É verdade.
Mas tá certo, eu sou o cara mais calmo e tranquilo do mundo. Meu cachorro também é uma paz completa.
Não. Não, só não, cara. Vamos ver. E é engraçado que essa menina, que eu acho que ele... Ah, sim, a filha estava na creche. Quantos anos tem uma criança pra entrar na creche? Um ano, a idade máxima pra ela ficar na creche, sabe?
Só porque eu tenho filho, vocês estão olhando pra mim.
É, lógico. Eu acho que seguindo, 6 anos, não é?
É, seguindo uma lógica, é quando ela entra na escola, né?
Então 5, porque...
Não, a escola você entra com 3, não é? O jardim 1?
É, por aí.
Não, jardim 1.
Acho que é com 4, sim.
O jardim é com 4, que é 1, 2, 3 e a primeira série.
É o alfabetização da primeira série, tem razão.
Não, mas já tá na idade de virar pra cachorro e falar, não passa não.
Exatamente. A criança com no máximo 3 anos virou para os cachorros e... Não, primeiro que esse pai é um consequente do caralho. Deixou a filha se aproximar de dois pitbulls raivosos pra ela falar, não passarão. Caralho, foi o que o Gandalf falou no Senhor dos Anéis pro Balrog.
Você já pensou na possibilidade de toda a história do dono apoiar o golpe, etc, ser uma mentira contada pro pai? E a mina falou, não passarão? Não é porque os golpistas passarão. É simplesmente porque eles estão atrás da grade e eles não passarão pra comer a menina.
Então o golpista tem que estar preso. É isso que você tá falando.
Talvez a menina tava de zoeira com os cachorros. Aí, seus otários, não vão passar. Ela falou, não passarão. Bom, pode ser.
Ela não sabia o que era otário, porque ela era muito nova, mas o não passarão ela sabia.
Falou. Porque você já sabe zoar, né? Já tá sabendo zoar hoje em dia.
Brasileiro nasce com o dom da zoeira no sangue, cara. É isso aí.
Já nasce com coelha.
Pais ouvintes do Curva de Rio, a primeira expressão que você ensina pros seus filhos é não passarão.
Não passarão.
Nunca sabe quando vai precisar. Ou passar.
Eu tirei a conclusão que a próxima vez que eu chegar em um protesto contra a direita, eu vou chegar em um policial, passar a mão no focinho dele e falar não passarão. Aí eu acho que vai ficar de boa e vai estar chegando no barraquinho.
Cara, quantas vezes você vai em protesto, Luquinhas, que eu não sabia dessa informação?
Foi uma vez, foi em Mauá e foi um caos.
Mas Mauá é um caos sem protesto, né, cara?
Mas era o quê? Legalização da maconha?
Então.
Não.
É perigoso.
Galera, deu uma gaguejada foda aqui.
Cachimbo da Paz, não maconha, Mauá, né?
Ah, o Gabriel Pensador do Curitiba.
Porque aqui em Santo André, quando o ônibus foi pra 4,20, 4,20 o preço do busão, eu passei do lado da manifestação e o grito de guerra dos rapazes era, vamos fumar o busão. O busão tá 4,20. Você vê como que tá.
E você tava lá, né?
Tava dentro do ônibus passando.
E você tava fumando o busão. Tinha aquela porta da queimada.
Você tava lá e foi lindo, né?
Tá, foi lindo. Eu tava lá e a gente cantou o hino nacional de mão dada, foi maravilhoso.
Ok.
Tá bom, né? Fazer o quê?
Agora, com relação a essas últimas denúncias, a Receita Federal e a Polícia Federal dizem que vão voltar a investigar o senhor.
Não dizem coisa nenhuma. Ainda hoje, o ministro da Justiça, uma voz sensata, que afinal aparece nesta seara de podridão em que transformou esse governo no sentido da perseguição política a um cidadão, o ministro da Justiça, numa voz sensata, determinou e disse que nenhuma autoridade vinculada ao seu ministério poderia especular ou muito menos citar o ex-presidente Collor em relação a qualquer das denúncias que estavam sendo feitas, ou denúncias não, especulações que estavam sendo feitas via pela imprensa e por algumas outras subalternas figuras da estrutura do poder em Brasília.
O Kaique tem uma nova fanfic pra ler aqui pra gente. Por favor, Kaique, nos brinde novamente com o seu dom.
Dia 2 de junho de 2015, às 8h47 da noite. De hoje no BRT. Um garotinho de uns 9 anos entra no ônibus e, meio sem graça, começa a vender seu chocolate. Estava frio e ele estava de chinelo, com o pé bem sujo, bermuda e uma camisa bem fina. Depois de vender apenas uma barra, duas moças comentam em voz alta:
é melhor a gente comprar. Vai que ele tem uma faca.
caralho, uma faca.
O menino se aproxima, pega uma barra, que eu espero que seja chocolate, entrega a elas e diz com um tom tranquilo: toma, senhora, deve ter uma vida mais amarga que a minha. Vou falar de toma, a senhora deve ter uma vida mais amarga que a minha. E se afasta para continuar a vender. Neste momento, quase todos no BRT começaram a chamá-lo e o menino vendeu a caixa toda. Por fim, a senhora ao meu lado chamou, deu dinheiro para ele, disse que estava pagando pelo chocolate que ele deu para as moças amargas. Ele deu um sorriso tão puro e tão feliz que eu nunca vou me esquecer. Desceu na estação seguinte, feliz da vida, brincando com a caixa vazia e pulando pela estação até sumir da minha visão. De certo, foi ensinar a mais adulta sobre amor, ao próximo. Quintana, vírgula, Mário.
Eu quase chorei, principalmente na cena que ela falou que o menino deu o sorriso mais puro. O que seria aquele sorriso mais puro?
É o sorriso de criança, cara.
É livre de malícia.
É, você é pai, cara. Tem que saber aquele sorriso lindo, burro.
Não, okay, não. Tá fazendo sentido.
E eu acho engraçado que essas duas moças falam, é melhor a gente comprar, vai que ele tem uma faca.
Porque uma criança com uma faca é uma coisa perigosa.
Até mesmo porque ele tava de bermuda e uma camisa bem fina. Era nítido que ele dava pra ver que tinha uma faca.
Fortemente armado. Era um indivíduo fortemente armado e ia matar todo mundo.
Eu entendi qual foi a associação da camisa fina com uma faca, tá ligado?
Cara, todo mundo tem camisa fina, anda com uma faca. Olha o Kaique, por exemplo, como é fina a camisa dele. É muito fina, cara. Só pode ter uma faca.
Ou mas chocolate.
Eu queria me atentar.
Não, beleza, Kaique. Pode dar duas barras aqui. Nesse caso, eu não tinha me atentado com uma pessoa.
Eu queria tentar agora pra um...
Soufflé branco. Passa aqui.
Queria me atentar também que é o seguinte.
Branco, seu rapaz.
É, a criança estava vendendo chocolate e ofereceu para a mulher falando: sua vida deve ser mais amarga que a minha. A sensação que você faz automaticamente é: nossa, aí deu um chocolate que é doce para compensar o amargo da vida. Mas e se fosse chocolate amargo? Ele não estaria piorando a vida da pessoa?
Se fosse chocolate 70% de cacau, fosse barrinha lá da Cacau Show.
E se as duas moças forem diabéticas?
O moleque pode ser um assassino potencial, vingativo, cara.
Mas ele é puro e a sociedade corrompe o homem.
Mas aí o próximo moleque chegou vendendo lá o insulina pra ele.
É porque os moleques fazem no museu hoje em dia. Ai, vamos comprar essa insulina, vai que ele tem.
Olha a bola de insulina pra quem comprar chocolatinho e vai morrer.
Cara, você anda no ônibus muito errado, Santo André, cara.
Essa história já é suspeita, porque no começo eu falo que ele vendeu uma barra de chocolate. Nunca ninguém compra uma barra, porque todo mundo sabe que se você comprar três, sai mais barato.
De fato, cara.
Já começou suspeito, ele vendeu uma barra. Eu ficaria muito desconfiado de um cara desse.
Luquinha, você tem uma faca aí, velho?
Aqui.
É, vai lembrar que legalmente não é crime portar arma branca no Brasil, tá? Então se ele tivesse uma faca...
Não, se a lâmina tiver mais que 4 dedos é que...
Não. Só em Minas Gerais e Rio de Janeiro tem uma lei quanto a isso.
Não, senhor.
Não tem lei nacional quanto a isso, cara.
A lei fala que pra você portar uma arma branca, você tem que ter uma licença de porte de arma branca. Como
não, cara.
Tipo de licença no Brasil, não. Teoricamente você não precisa.
Assim, é bom a gente alertar que o comércio ilegal entre ônibus e de ônibus e trens é ilegal, tá?
É, isso é um ponto, isso é um mentira. Legal.
Não que eu nunca tenha comprado nada.
Ou vendido, né?
Caralho, tava vendo meu Super Bonder R$1 no trem ontem. Você acha que eu não comprei? R$1 Super Bonder? Barato pra caralho.
Mas você comprou porque o cara tinha uma faca, seu viado?
Não, porque tava barato.
Sim, eu comprei o Cabal TG por R$5, mano.
Olha aí, cara.
Preço de AliExpress, velho.
O Curva de Rio apoia o comércio de trem, essa é a verdade.
Não. O Matheus apoia. Processem ele, Receita Federal.
Daqui a pouco vai falar de livre mercado e que imposto é louco. Esse podcast tá chegando lá, velho. Tá chegando.
Curva de Rio acabou faz tempo, gente.
É uma voz sensata que aparece, porque não se pode fazer uma especulação em torno da dignidade e da honra de quem quer que seja. Seja essa pessoa quem for, isso é um absurdo o que está sendo feito.
Como é que o senhor vê o fato de a Polícia Federal decidir hoje reabrir o inquérito sobre a morte de Paulo César Faria?
A Polícia Federal reabre o inquérito em relação ao que ela quiser. Eu não tenho nada a ver com isso.
Vamos lá, eu tenho mais uma historinha bacana aqui pra gente. Então, vamos tentar analisar essa daqui também. Hoje eu vi um menininho de, no máximo, 6 anos de idade, perguntando pra mãe dele por que mulheres já nascem com as orelhas furadas.
Mãe, por que as mulheres já nascem de orelhas furadas?
A mãe respondeu que as bebês não nascem com as orelhas furadas, mas têm as orelhas furadas logo após o seu nascimento. Aí o menininho quase me fez cair para trás. Isso não é cruel? E se quando elas crescerem, elas não quiserem mais, elas que deveriam decidir, quando estivessem grandes, se iam querer furar as orelhas ou não, mamãe. A socialização, ela começa tão cedo que parece até natureza biológica.
Eu acho que isso é uma analogia a batizar a criança. A criança nasce e você obriga ela a se batizar e não dá o problema.
Você tá querendo dizer que isso aqui é um texto pagão?
Exatamente.
Então, na verdade, a criança, ela viu uma criança cristã e falou, mas caramba, foi um crucifixo, logo tão cedo, né, a mãe? Ah, é que os pais obrigaram ela a ser cristã.
Vamos botar um limite nessa conversa aí, cara. Vamos voltar pro Jair, pelo amor de Deus.
Mas e aí, existe essa opressão, na opinião de vocês? As menininhas são obrigadas a ter orelha furada? Eu já vou avisando que eu tenho uma filha de 5 meses que tá com as duas orelhas furadas lá, então eu devo ser autora, cara.
Se tivesse um filho, eu ia furar também, que é maneiro, eu vou tomar uma largadora aí.
Se tivesse um filho, nem filha.
É, filho, eu furar e botar uma
largadora. Lógico, cara.
E tatuar pra cabeça
de igual. Okay, se a tua cabeça é criança, será que a tatuagem cresce com a criança ou a tatuagem vai diminuindo com o tempo?
Eu acho que ela vai largar, né? A pele vai aumentar, vai esticar.
Será que se eu pegar a Laura agora e tatuar uma régua no braço dela de 2 centímetros, quando ela crescer vai ter 30?
E se os meus vão crescer também, tá ligado? Vai aparecer 3, 4, por aí vai.
É, não, a questão é, será que acontece?
Eu tenho uma régua no... Vamos lá.
Uma régua de 2 centímetros, né, também.
E ela não cresceu.
Está na idade ainda, vai crescer.
Tá bom, quando a puberdade chegar, cara, a voz engrossa, cresce em pelo, você vai ver, normal, legal.
Esperando ainda.
O senhor tinha conhecimento de que o seu tesoureiro de campanha tinha contato com
a máfia
italiana?
Não tinha nenhum tipo de conhecimento. Isso aí é preciso também que se veja. A máfia italiana, ele está morto e sepultado. E essa vinculação que querem fazer em relação a ele de máfia italiana é outra fantasia. É um devaneio. É um sonho de uma noite de verão. Porque todos sabem também como isso se deu. Ou a imprensa publica, mas em outros, nos esconsos das páginas policiais, e não colocam isso onde deveria ser colocado.
Estava hoje no Carrefour do Shopping, esperando na fila do açougue. Um rapaz da elite reclamava dos baixos preços da carne, enquanto mexia no seu caro iPhone. Loiro, de olhos azuis e muito bem vestido, ele reclamou com o açougueiro, culpando Dilma pelo valor do filé mignon da picanha.
Esse suposto vinculação dele com a questão do que dizem ser a máfia foi num período específico de 93, durante o ano de 93, quando ele se evadiu do país e que teve que utilizar um tal de um doleiro, que dito isso, já investigado e já colocado isso claramente, mas infelizmente não divulgado para a ciência de todos. Isso é um absurdo que estão querendo fazer, vinculação com qualquer coisa de narcotráfico, com qualquer tipo de máfia. É um absurdo e que eu também tenho que repelir, não sou advogado dele, não tenho mandato da família dele, nem muito menos dos seus familiares, mas tenho que me insurgir contra mais esta injustiça que está surgindo.
Dando seguimento aqui à nossa grande corrente de histórias que chegaram pra gente, esse aqui é muito boa, tá? Estou saindo de Jurerê, um milionário desce de sua Ferrari e vem falar comigo. Amigo! Não sou amigo dele, pois nunca tinha visto. Estou há dias observando vocês, vejo vocês jogando rasquete. Vejo vocês jogando raquete, frescobol, fazendo churrasco e rindo o tempo todo. É sempre assim? Eu. O ano todo a gente faz isso, é normal. Ele. O ano todo? Como assim? Eu. É que não temos tempo de ganhar dinheiro, só temos tempo de ser felizes. Apertou minha mão e saiu de cabeça baixa. Cada um com a sua
Caralho. Eu quero saber se ele come felicidade.
Cara.
Ele não é amigo do cara que ele nunca viu.
É, assim, eu acho que foi uma análise muito... Essa moto ele captou. Eu acho que é uma análise muito profunda essa história, cara, que você coloca em contexto o que é riqueza, né?
Assim, eu consigo me colocar no local do rapaz que contou a história, observando o rapaz saindo da Ferrari, muito triste, obviamente, né? Perguntando por que ele é tão feliz jogando seu frescobol, já que todo mundo que joga frescobol, obviamente, é uma pessoa muito feliz. E pessoas que andam de Ferrari, já tem uma história com ele, o Rubinho Barrichello, que dirigiu uma Ferrari por muitos anos e é uma pessoa muito triste, que só chegava em segundo, né?
Sabe quem dirigia Ferrari e não vai ter graça que não era Ferrari, na verdade? Sabe quem dirigia carros caros e ficou muito mais triste que o Rubinho?
Começa com essa cena?
Eu ia falar o Schumacher, na verdade. O Senna morreu, né? Parece o Schumacher tá tristão, nem falou nada, foi de boa.
Deus, corte essa piada, pelo amor de Deus.
Cara, pedir pra Deus não adianta, tem que pedir pra mim, cara, porque ele não vai fazer nada, tá ligado?
Deus abençoa, Matheus edita, né?
Aconteceu essa semana. Chegando na casa da minha mãe, ali no centro, e me deparo com um mendigo na calçada. Ele olha pra mim.
Mendigo!
É, mendigo.
Mendinho.
Mendigo é mais fedido. É, mendigo é um cara que vai na rua. Mendigo, ele é mais
fedido. É que mendigo é formal, né? Ele tá de interno, provavelmente.
Exatamente.
Não, cara, quem só mora na rua, mas não necessariamente é um mendigo, sujo e tal, é um andarilho. Quem não tem casa.
No máximo sem teto. No máximo sem teto.
Exato, exatamente. Não é assim. Mas mendigo fede.
Eu não quero mais ler. Eu não quero mais participar desse programa. Vamos lá. Vamos começar de novo.
Aconteceu essa semana. Chegando na casa da minha mãe, ali no centro, e me deparo com um mendigo na calçada. Ele olha pra mim e pede qualquer coisa pra poder comprar comida. Eis que o motoboy parado no sinal grita: esse vagabundo só quer comprar crack! Então, resolvi entrar na minha mãe.
Caralho, na casa, meu John chegou foda.
Preparar uma marmita pra ir. Mas como vegana, comendo uma vegana? Caralho! Não coloquei carne. Então, quando servi pra ele a marmitinha, expliquei que animais como ele são abatidos todos os dias.
Pera aí, cara. Não, tem minha história, vai.
Ele comeu emocionado e pediu perdão por ter atrapalhado o meu dia. Gente, foi lindo. Só de imaginar que temos menos um carnívoro no mundo, eu fico emocionado.
Porque o mendigo come muito carne, ele vai ficar umas carinhas toda semana, né? Sim.
E ele é um animal abatido. Caralho!
Cara, isso tem muito cara de ser fofinho e zoeira.
Tá, o que você acha que é uma salsicha? É carne de mendigo, cara. Caralho, velho.
É, manche grego é perna de mendigo, isso é verdade.
É raspa de perna de mendigo. É, se você estiver comendo salsicha agora, manda um salve nos comentários pra gente.
Pô, cara, eu fico imaginando, por exemplo, o cara vai comer salsicha e tá comendo ganso, na verdade, tá ligado? Tipo, caralho, não.
Douglas Ganso?
E, tipo, é muito errado essa fanfic, cara, porque a porra da mulher se coloca em um nível tão alto.
É porque tem fanfic certo, né? Vamos lá.
Algumas são engraçadas. Essa chega a dar um pouco de medo, cara. O vegano se acha superior a outro mendigo e considera um animal ser abatido.
É legal que ela deu... Você tá errando o foco. Ela deu a porra na marmita com chuchu pra porra do mendigo, que não come nada há dias. E não, ele aceitou de boa, é menos um carnívoro no mundo.
Esse cara vai morrer logo mais, mas é a vida, né?
Eu acho que seria um motivo pro cara fumar crack. O motoboy tava certo.
O menos errado é ser o motoboy. Esse cara foi o meu.
Pela parte que a gente fala, o menos errado da história total é esse motoboy, cara. Que alertou que pode ser uma realidade. Talvez seja, mas pode ser uma realidade.
Não, o mendigo comeu chuchu e foi comprar crack, velho.
Com o dinheiro do chuchu. Nossa senhora. Ele ofereceu o chuchu, a marmitinha, pro cacreiro, sei lá, quem vende cracudo.
Traficante.
Ah, traficante, caralho.
Craqueador, sei lá. Cara, e você pega...
Craqueador.
E se a pessoa deu chuchu pra ele, efetivamente, ele saiu com mais fome do que no começo. Porque chuchu não mata a fome, piora a situação.
Nem tem gosto, mas mata a sede.
De fato.
Vamos lá, mais um. Acabei de ser abordado pela PM da maneira mais correta possível. Com fuzil, com pistola 40 e bastante agressividade. Não tá escrito inocente.
Caralho, que merda.
Tem cara de fetiche isso aí, cara. Essa é pornô, na moral.
Depois que eles viram que eu não sou bandido, nós ficamos amigos e tomamos uma Coca-Cola de um. Bateu altos papos e ainda ganhei 4 clientes.
Caralho, pornô mesmo, seu fanfic, velho.
Você quer o quê?
Eu quero parar de ler isso, cara. Pelo amor de Deus.
Que o PM te aborde flores. Tem uma vida atrás daquela farda e tem muita gente que tá se lixando dessa vida. Quero dar os parabéns a essa guarnição, que é um exemplo para todas as instituições policiais do Brasil. E pra você que não gosta da polícia, liga pro Batman, aquela roupa fetichista, quando ele roubar seu iPhone 6 Plus.
Postado por iPhone.
Caralho, essa é muito pornográfica, cara. Ele tem um fetiche muito absurdo em tomar pau de um cara, de uns caras com farda, cara. Deve ter nome pra esse fetiche até.
Eu fico imaginando ele chegando assim, o cara abordando: ei, cidadão, por favor, para aí, documento. Ele: ai, polícia, eu sou bandido. Me bate.
Pega essa ponta 40 embaixo da minha cara. Ei, policial, vai tomar a cola. Você quer? Vem.
Detalhe, ele conseguiu 4 clientes. De quê?
Você quer o quê? Que o PM quer morte com flores?
Não, cara. Eu o quero... cara conseguiu 4 clientes. Que clientes? Pra fazer o quê, cara?
Eu quero saber onde que esse cara é abordado. Onde você é abordado por 4 policiais com um fuzil a polar 40, mano. É no máximo 2 PMzinhos gordinhos com uma rosquinha, tá ligado? De cara no meio da rua.
Rosquinha não tem no Brasil, mas umas coxinhas gordurosas pra caralho sempre tem.
É. Talvez ele tenha sido abordado por esses prêmios no Clube das Mulheres. Tem uns caras de policial e tal.
Calça de velcro, né?
É, então. Maravilha, cozinha pra trás.
Ah, entendi. E, caralho, você no Clube das Mulheres é aggressive, né? Porque não tá escrito inocente na minha tese. Tá escrito inocente um xizinho em volta, assim, ó.
É que vem aqui, amiguinho. Quem é inocente nessa vida, cara? Ninguém é inocente, ninguém é de ninguém.
Aí eles viram que eu não era bandido e nós ficamos amigos, batemos altos papos.
A clientela aumentou. Pesado, cara. Essa aí deu medinho, na moral.
E pra você que não gosta da polícia, liga pro cara vestido de Batman.
É, bom, o Clube das Mulheres, caralho. Tem o Batman no Clube das Mulheres lá.
Como você sabe?
Se você não gostou dos PMs, eu vi no ratinho. Se você não gostou dos PMs, é só chamar o Batman que ele resolve. Esse iPhone seu, você expulsa aí, que fica filmando no Instagram Stories, procura lá na tag Clube das Mulheres que vai ter os PM e o Batman.
Então esse Clube das Mulheres é muito caro, que pra entrar é um iPhone ser expulso.
É, caralho, nível alto.
No Clube das Mulheres Ricas, né?
Faz sentido. Tem mais aí, né?
Tem muitos.
Ah, beleza. Muito.
Eu vou citar alguns nomes que foram citados nessas investigações relativas à máfia italiana. Eu gostaria que o senhor me dissesse se conhece pessoas. Osvaldo La Salve.
Não conheço.
Luiz Felipe Rica.
Não conheço nenhum
deles. E um italiano chamado Angelo Zanetti.
Mas não precisa, você pode relacionar aí os 200 ou o que vocês quiserem. Eu não conheço.
Acaba de acontecer uma situação curiosa aqui no Bar Campinense. Uns argentinos com megafone chegaram e começaram a cantar Argentina! Argentina!
Argentina!
Isso é um alemão gritando Argentina,
é verdade,
cara.
Desculpa.
Os brasileiros do bar começaram a vaiar e depois emendaram o grito Argentino! Viado! Argentino! Viado! Os argentinos responderam cantando Brasileiros! Homofóbicos! 1-0 pra Argentina. E eu, tem a continuação, uma outra pessoa comentou. E eu estava bebendo nesse bar e aconteceu na hora que eu estava pagando a conta. No que ainda serpenta se a gente é homofóbico?
Acho que era adiantado. Eu acho que assim, se a pessoa tem um certo problema com plural, ela tem que começar a colocar S no final das palavras.
Colocar S? Fascista.
A S, infantil. Tem que começar a colocar o S no final das palavras. E realmente, a gente sabe que no meio de futebol, a homofobia é combatida de forma veemente, principalmente pelos argentinos, quando o goleiro bate tiro de meta, gritam viado pro goleiro. É, realmente, faz todo sentido.
1-0 pra Argentina.
1-0 pra Argentina e 7-1 pra Alemanha. Final nazismo, matou ninguém. Corta isso.
Não.
Não conheço, nunca tive com nenhum deles, nem sei da existência deles. Quer dizer, e essa, por que perguntar a mim se eu conheço esses camaradas? Por quê? Por que eu teria que conhecê-lo? Por que eu teria que ter alguma vinculação com qualquer tipo de máfia? Eu fui julgado como nenhum homem já foi julgado neste país e inocentado pela mais alta corte de justiça do meu país. O que eu posso exigir agora é um certo respeito, pelo menos ao meu padecimento e ao meu sofrimento.
Que sugestivo, um rodo cor-de-rosa.
Ah, mas isso é pra agradar a mulherada, né, moça?
Rodo tem determinação de uso com gênero específico?
Olha, na minha casa, sou a mulher que usa dessas coisas de faxina e limpeza.
Lamento muito pela sua esposa. E lamento muito pelo senhor também, por pensar dessa maneira tão ultrapassada.
Nossa, realmente, não tinha reparado.
É homem, cara.
Não, senhora que estava do lado.
Ah, tá.
Nossa, realmente, não tinha reparado. Esses produtos são bem machistas. Sugerem que só a mulher faz serviços domésticos.
Exatamente.
Né? Acho muito bacana as moças assim que nem você, que questionam as coisas erradas. No meu tempo, mulher não tinha voz não. Parecia mula que só concordava com a cabeça.
Sinto muito que a senhora tenha sido tão silenciada, mas agora as mulheres estão caminhando juntas e juntas vamos mudar o mundo.
Vai, Brasil!
Essa é muito boa em tantos sentidos. Por que a senhora é nascida lá na década de 40? Skinner aquele negócio. Realmente ela tá muito empoderada hoje, né?
E tem uma foto de um rodo mesmo.
Tem um rodo cor de rosa aqui. Rosa. Cara, já vi rodo verde, já vi rodo
rosa. Mas o rodo rosa é o que impera.
Honestamente, cara, eu acho que eu nunca vi prestação na cor dos rodos lá de casa, cara.
Você é um machista opressor que nunca pegou um rodo na vida, né, mano?
Você só tomou rodo.
Pelo contrário, cara. Eu costumo usar bastante o rodo lá em casa, porque tem a porra de um problema no banheiro que a água fica parada e tem que ficar o tempo todo empurrando uma merda.
Drops do pistola agora, não sei. Não, é que você tá reclamando aí.
Drops do pistola.
Não conheço nenhuma das figuras e não tenho nenhuma relação a ver com máfia de qualquer tipo que seja. Nem máfia de autoridades, nem muito menos máfia que tem sotaque.
O senhor disse numa nota oficial que é candidato em 98? O senhor...
Nota oficial?
Numa nota sua.
Você me faz perguntas inteiramente desinformada, minha filha.
Quando seu filho de 8 anos tem mais sensibilidade e consciência política que muita gente, você percebe que está fazendo a coisa certa. Ele acordou e me perguntou como tinha sido a votação. E eu disse normalmente que o impeachment havia passado e que a presidenta seria afastada do cargo. Ele sentou, botou a cabeça entre os joelhos e começou a chorar.
Mãe, eu não entendo. A Dilma não é ladra. O Cunha é ladrão e tá solto. E esse Temer aí é do mal. E as pessoas tiram a Dilma? Eu queria estar lá, que eu ia... Era falar um monte de coisa pra esses bandos de doido e ia fazer justiça. E agora, como vão ficar com os pobres?
Eu abracei ele e chorei junto.
Muito bom.
E o legal é que esse print tá escrito assim, né? 8 anos acaba e depois tá escrito, é real, eu era a Dilma.
Isso, mas eu não entendi isso, tá ligado?
Eu era o Temer. Inclusive, sou o host dessa coisa, depois de querer cada disso até hoje.
Como assim? Você deu um golpe e ninguém ficou sabendo? Ninguém viu?
Não foi golpe, cara. Não foi golpe.
Não passaram!
É, cara, vamos passar a mão desse focinho daqui a pouco pra você acalmar desse jeito, tá difícil.
Cara, mas esse moleque tem muita consciência política mesmo.
8 anos.
Porra!
8 anos.
O que você fazia com 8 anos?
Nem punheta batia.
Porra, com 24 eu não sabia o que era impeachment ainda, velho.
Não sabia nem falar, impeachment!
Impeachment!
Mente pra caralho, hein?
Filhotinha, você está desinformada. Eu nunca disse que sou candidato em 98. O que eu disse é que serei novamente candidato. Quando a oportunidade aparecer, eu novamente colocarei o meu nome à disposição da opinião pública e da população do meu país para ser julgado pela voz das urnas.
Como é maravilhoso ter uma família onde todos são dotados de inteligência política. Eu tenho uma priminha de 4 anos.
Ah, eu vou fazer uma inserção aqui, por favor, é importante. A gente tem que ter uma responsabilidade de colocar crianças nesse tipo de coisa. Que é igual a porra do brinco, do crucifixo que a gente falou que ela não pensa. Quando esse moleque crescer e alguém falar, ah, você é o cara da fanfic, ele talvez não queira ser o cara da fanfic. A gente tem que criar uma lei contra essa porra, porque tá foda as crianças abusar desse jeito.
Lá, 4 anos. Ela acordou hoje e eu disse a ela que tinha passado o voto. Que a Dilma foi afastada do cargo. Ela começou a passar mal, sentou no chão desmoronada e lágrimas caíram do seu rosto, mesmo sem soltar um berro de choro.
Que criança de 4 anos realmente faz isso?
Aquilo não era um choro de tristeza apenas, era de indignação. Eu fui em direção a ela para dar colo, mas então ela disse para me afastar e com o rosto vermelho e uma cara de tristeza profunda disse: Mas Deus!
Acho que era pra ser Mateus!
A Dilma não fez nada. Ela é boazinha da sociedade. Ela está sendo vitimizada por esse bando de corruptos. Como ficarão os pobres? Como ficarão, é ótimo. Como ficarão os estados? Eu sinto muita dor de viver em um país onde quem reina é a corrupção. Parabéns, Brasil. Conseguiu fazer uma menininha chorar e perder a confiança do seu próprio país. Meus parabéns. 4 anos, né?
Obrigado.
4 anos.
Cara, você pega pra considerar a criança, o nível de articulação dela, eu acho que ninguém nesse podcast tem.
Não tem.
Pra falar uma parada dessa,
tem,
cara.
Não tem. É assim, falam que as crianças são o futuro do país, elas são os presentes, né? Os presentes, elas são o presente. Porque 8 anos na anterior, 4 anos na atual, caralho.
A menininha da creche, não vamos esquecer da menininha da creche, que acalmou cães raivosos.
É, verdade.
Com essa criança aí pra, porra, sei lá, pra ser presidente, pra falar pelo
presidente.
Criança não tem gênero, cara.
É verdade.
Ah, criança é anjo agora.
Criança não tem gênero.
Claro que tem.
O termo criança não tem gênero, cara.
Mas aqui é priminha.
É priminha?
É.
Ok, beleza. Então é A, ok.
Esses crianças.
Voltei.
Se fala tesoureiro de campanha em 1993. Em 1993 não havia campanha. Em 1993 não havia tesoureiro. Em 1993 eu nem na presidência estava.
De repente, seu filho de 13... De repente, seu filho de 13 anos diz: Pai, eu acredito no socialismo, mas sei que é utópico. O que divide o país?
Calma.
vou parar.
Vamos fazer uma pequena inserção nesse aqui também. Faça. Levante a mão aqui nessa sala. Quem sabia o que era Utopia aos 13 anos?
Eu sabia o que era Dinotopia, que passava no SBT. Ah, eu sabia que era a antiga banda da galera do Mal Nova
Facência. Pode crer, pode crer.
Ok, beleza. Continue então, Kaique, por favor.
O que divide o país é o sistema capitalista. O rico não gosta de pobre com opinião. Na verdade, pai, o sistema não prepara as pessoas para serem felizes. Ele quer que as pessoas sejam umas melhores do que as outras. O ser humano nunca vai ser feliz se ele se sentir igual em felicidade. Ele precisa sempre ser mais feliz que alguém. Eu olhei pra ele e disse... Aí o primeiro comentário era... Eu olhei pra ele e disse... Cala a boca, vai beijar na boca, olha a tua idade, cara.
Mas isso aí que ele falou é verdade. Os ricos não gostam de pobre com opinião. Eu vi o Bonovox falando...
Mas o Bonovox não é um cara rico... Inseminando a opinião dele sobre as pessoas que ele não tá pedindo opinião.
É,
tá bom, né? Beleza.
Olha o pobre de opinião aí, tá vendo?
O Bono Box falou isso num show lotado que o ingresso era mega barato, era gratuito.
E eu tava lá e falei isso.
E eu era Dilma.
Eu ainda comprei do cambista falsificado só pra poder não dar dinheiro pra ele. E ele não pode reclamar, porque eu sou pobre.
É, porque o cambista cagou o ingresso, né? Não deu dinheiro pra ele, né?
Não aceito esse tipo de vinculação? Não aceito esse tipo de lação? Repudio esta pergunta. Até porque as relações minhas com o senhor Paulo César Farias estão nos autos. Busque os autos, procure nos autos e vá ver lá o que está escrito e colocado.
Resolvi, depois de anos, colocar umas sandálias Anabela e uma saia longa com fenda até o joelho. Mal entrei no trem e já ouvi um ser sussurrando.
Gostosa! Gostosa!
Virei para o mesmo e falei: moço, o senhor faz isso com isso? Muito assustado, pedi desculpa. Aceitei e repeti a pergunta. O ser respondeu que sim. Perguntei se ele ensinava isso aos seus filhos, já que na sua mochila tinha um chaveiro com foto de criança.
Caralho,
era um pedófilo. Ficou pálido e disse não. Respondi. Então por que fazer isso? Essa exposição com a filha dos outros. Teve aplauso e tudo. Sentei bem longe e o cara desceu na próxima estação. Não deixe fazer isso com você. O que você não faria com o Thug Life?
Eu vim de Santos, porra.
Sou Charlie Brown, caralho. E, tipo, acho bacana em que elas são ficção muito legais, porque quando você confronta um escroto, automaticamente você ganha só por confrontar, né? Você não precisa fazer nada além disso. O mundo realmente é fácil assim, desse jeito. É fácil mesmo.
É igual o bullying. Se você confrontar o bullying, você não vai tomar uma surra e vai parar no hospital. Ele vai simplesmente ficar com vergonha e vai pra gente bater.
E vai todo mundo aplaudir, segurar a mão do outro. Não, realmente, tá arrasando. Então, daí ele desce na próxima estação e pega a vida.
É assim, e esse cara nunca mais fez isso, com certeza, sim, né? Nunca mais.
E o trem saiu cantando We Are The World. Não, o cara nunca mais fez isso, nunca mais desceu do trem e pegou o trem de novo em horário de pico, provavelmente. Ele deve ter se arrependido muito de ter feito isso.
Mas você sabe pra onde é esse trem? Esse trem ia pra luz, que é pra onde todos nós deveríamos ir juntos agora. Porque isso aqui não é fanfic, isso aqui é lição de moral que todo mundo que tá aqui deveria acreditar e deveria seguir como exemplo de vida. Porque o Curva de Rio, o Curva de Rio...
Por que você tá levantando, tirando a roupa, cara? Eu tô meio confuso agora.
Ok, finaliza com o Guard Ward.
Não, termina. Por favor, cara, tá engraçado. Qual que é do Covid? O Covid o quê?
Ah, você acabou com a minha picanha, cara. Já foi, né? Já foi.
Matheus opressor.
Eu só questionei uma parada, de boa, nada demais.
É isso aí, acabou, beleza. Dragons breathing, can hear the monsters roar. We once like the seals, now even if we reach the end, just tell the mate to bring us a bottle of rum.
Cansado, mas se tivesse gravado ontem ia ser maneiro.
Bem, Vamos lá?
Bora!
Bora do chumbo. É um print azul de Windows Phone.
Qual é o computador que você tá usando?
O nativo do Android.
Eu achei um que ele é um Smart Voice Recorder que ele era, acho que, R$5 e eu peguei de graça.
Maneiro. Eu nunca sei se o microfone é antes ou depois.
Vai, é legal isso aqui, tem opção de pular silêncio.
Boa. O microfone, ele em geral é na frente ou atrás do celular?
É
embaixo. Tá bom, mas você entendeu? Eu deixo pra cima ou pra baixo na
então,
mesa?
Então, depende, mas esse é pra cima.
Sim, dá pra ver. Tá bom. I hurt myself today.
Cara, eu não tô conseguindo achar. Você consegue enviar aí no grupo? Você reenviou no grupo?
E encaminha pro... Não, faço isso, vai. Você tá com a mão ocupada. Não, como eu esteja. É que você vai ter que voltar porque as outras estão... Ah, não. As outras são mais fáceis.
Pinball Wizard você tentou tocar, né?
Hã?
Pinball Wizard você tentou tocar aí, não foi?
Não. Como que é Pinball Wizard, né?
Ok.
Não, não é isso, não.
Obrigado.
Ah, não lembro. Pega isso, tá quase chegando nos fios aqui. Nossa, de rotação ativada, cara, que estranho.
Matheus é o fiscal do celular da galera.
Eu não consigo, mas é capacidade minha.
Eu também, eu só deixava a rotação ligada, hoje em dia eu não consigo mais, cara. É muito bizarro.
Dá, cara.
Você tá lendo o negócio, você mexe um pouquinho, buf.
Pois é.
O que a gente tá esperando?
Tem as zonas.
O Rafael vai ser host mesmo?
Infelizmente.
Vai vir pra cá, olá, tranqueira. Vai começar agora o Curva de Rio 2018. Comigo no host. Vai pra cá.
Fala aqui, mais alto, por favor.
Aqui à minha direita, Matheus Motor.
Você vai falar mais alto, cara.
Ei, som.
Ei, som. Ei.
Ai, mas vamos começar, porra! Vamos começar, eu vamos valer uma casa, Matheus Vantura!
Você tá baixando o tom de voz, cara, só pra avisar. Não, o meu deu a mesma coisa, ou não, enfim.
Eu tenho 80 anos, a porra da emissora é minha, eu faço o que eu quero. Quem manda nessa porra sou eu. Vamos começar então.
Vamos lá.
O tema é...
Confi.
Tá, vocês têm uma pauta a seguir? Porque...
Tem várias fanfics.
Já no grupo. Só ler as fanfics.
Vai ser um Curva de Rio, vai ser um papo tranquilo.
Fugiu. Quando bater uma hora de gravação, a gente para. Mora um pouquinho.
E não enviou ainda.
Não, ele recebeu já o... Ele tá carregando.
Ele enviou, ele mandou isso aí, foi... Foi ontem, depois mandou.
Fandango, Sandamota Lightning, very, very frightening me.
Galileu!
Oh, desculpa,
Galileu, que garoto!
I'm just a poor boy, nobody loves me.
Nobody loves me.
He's just a poor boy, nobody loves me.
Aí.
Fala, não sei a letra. Fala, é a música.
Falando. Aí, fala aí.
Falando.
Vai, começa, vai lá.
Fala, o som tá estourando.
Tá tranquilo, seu nível depois.
Lobardi, fala aí, Lobardi.
Oi, Silvio. No programa de hoje...
Foda-se.
O Ibolanda.
Vai, vamos lá. Vou puxar lá e vai começar o Curva 2022.
Puxa a rola pro cu também.
Vai, que delícia. Que delícia, eu chamei o Rock de Pensamento. Oh.